Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E quem me dera que viver da arte fosse tão fácil assim.
Pois é, talvez seja mais fácil pra quem já está no topo, mas pra quem é emergente, as oportunidades são poucas e muitas vezes é preciso equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, assim como a gente falou no episódio anterior.
É, e hoje a gente recebe uma artista que está desbravando o meio musical, gente. E que tem o selo aí do bagaço de artistas pra ficar de olho. E com o histórico do bagaço, vocês sabem que a gente acerta, né?
E aí, Fê, seja muito bem-vinda. Se apresente para os bagacetes, por favor.
Obrigada. Ai, tem essa bagacetes. Eu amei. Eu amei. Prazer, bagacetes. Eu sou a Fê Marque. Tô super feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Sou ouvinte. Gostei muito do episódio anterior da Ayla. Quem tá aí ouvindo, ouça também o outro episódio. Pra quem não sabe, eu, Ayla e Sérgio nos conhecemos juntos. Então, uma pessoa muito autêntica que me inspira muito. E hoje tô conhecendo a Gabi aí também, que eu tô amando. Bom, me apresentar então, né? Acho que já fica aí um dos corres do artista independente, que é se apresentar falando o seu arroba. Então, o meu arroba é arroba Femarque com K, que é um nome pouco comercial, inclusive. Todo mundo acha que é Femarques com Q-U-E, né? Mas não, é Femarque com K tudo junto, arroba Femarque. E sou artista independente, tô prestes a lançar o meu primeiro single. Na verdade, espero que seja parte de um EP, que é um conjunto aí de 4-5 músicas, pelo menos. Mas é a primeira música que eu vou lançar sozinha. Então, dormindo poucas horas nessas últimas noites, tentando equilibrar os vários pratinhos, que nem vocês falaram, né? Acho que artista independente tem dessas, né? A gente é o próprio produtor, é o roteirista, o próprio maquiador, figurinista. Graças a Deus, conto com muitos amigos maravilhosos que me ajudam no caminho aí também. Mas acho que é um pouquinho disso. Apaixonada por música brasileira, apaixonada por arte em geral. Já fui várias coisas além de ser cantora. Inclusive, cantora e só cantora é uma descoberta recente. Venho aí do teatro musical, gostava de fazer teatro. Então, enfim, difícil se descrever, mas é um pouco.
Aquela velha pergunta, mas você trabalha ou só canta?
Nossa. Pois é, mas assim, a minha resposta no momento é canto, como trabalho e faço um outro trabalho também, né? Que eu sei que também tem episódios aí sobre isso, mas tô nesse corre. E é muito mais comum do que a gente imagina entre os artistas, né? Brasileiros, a gente fala, nossa, mas tô aqui me desdobrando, segurando dois trabalhos ao mesmo tempo. Cara, é a realidade da maior parte dos artistas emergentes aí no Brasil.
Mas conta pra gente, Fê, como que isso surgiu? Como que você decidiu que ia ser artista e que ia focar nisso? Sei que, enfim, a gente trabalhou juntos, você tem uma carreira em marketing, né? Mas como que você está planejando fazer essa transição? É uma transição? O que, que você está fazendo? Como que está sendo esse processo para você?
Boa. Então, nossa, complexo. Pessoas do meio corporativo me ouvindo aqui, eu falo, então, eu tô querendo largar tudo. Tchau. complexo, polêmico. Mas, então, eu gosto muito de artes e canto desde que eu sei falar, assim, eu acho, desde muito nova, mas eu comecei no teatro, e antes de pensar no canto profissionalmente, tipo, eu cantava, gostava, mas, tipo, eu comecei a fazer aulas de teatro antes de fazer aula de canto, e aí veio uma peça na escola em que eu tinha que cantar também. Eu estudei numa escola que eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Escola Waldorf, Rudolf Steiner. É uma escola que tem um ano a mais, inclusive, de matéria, só pra eles conseguirem dar o currículo artístico junto com o currículo tradicional.
Legal.
Então, já me estimulava muito, assim, tinha coral, tinha várias aulas aleatórias, tipo jardinagem, marcenaria, várias artes que não vêm ao caso. E aí, fazendo essa peça, que tinha que cantar também, falei, caraca, tipo, gosto muito disso. Nas férias, minha mãe me colocou pra fazer uma aula, isso eu tinha, tipo, sei lá, 13, 14 anos, minha mãe me colocou pra fazer uma aula de teatro musical, e eu falei, caraca, que da hora, porque teatro musical é justamente isso, junta o teatro com o canto.
Uhum.
No início do teatro musical, eu vi que eu tava conseguindo, tipo, pegar papéis interessantes, mesmo estando começando ainda. Eu falei, nossa, tipo, Talvez tenha uma possibilidade aqui.
Broadway, lá vamos nós.
Gente, é sério, chamava Teen Broadway. Quem tá ouvindo aí, não sei se conhece. Mas é uma escola de musical fundada pela primeira brasileira da Broadway.
Que legal.
Ah, que legal. Eu acho que tem uma unidade aqui na Vila Madalena, em São Paulo.
Uhum. É na Vila Madalena, é tipo Perdizes. Sei lá, só sei que é longe, a Nova é longe da minha casa, por isso que eu nem faço mais, mas... E aí, beleza, e aí eu falei, não, então eu vou virar atriz de teatro musical, e comecei a fazer as aulas, e eu resolvi fazer um curso técnico de teatro musical.
Uhum.
Então eu tava fazendo faculdade, na época da faculdade, porque sempre tive essa pressão do currículo na parede tradicional, que a família vai falar que tá tudo bem, e que... Você vai poder, né, se tudo der errado, ter um lugar pra correr, entre muitas aspas, quem tá só ouvindo, não vendo a imagem. Aí tava estagiando, fazendo faculdade e fazendo curso técnico de teatro musical, e veio a pandemia, e minha escola de teatro musical faliu.
Nossa.
E aí eu falei, caraca, tipo, saudades da arte. Mas preciso fazer alguma coisa sobre isso, porque uma coisa da arte, gente, que vocês, né, dificuldades aí do artista, é que eu sinto que começar jovem é realmente uma vantagem.
Uhum.
Não sei se vocês concordam, mas se a gente pensa assim, pô, quem são as pessoas que estão estourando hoje na arte? Quem vocês veem começando com 40 anos, com 35 anos?
São menos casos, né? Tem essas histórias, mas a maioria das pessoas começaram jovens. E privilegiadas, né? Não
Sim.
só jovens, mas com uma situação muito bem desenhadinha ali pra... desenvolver o sucesso rápido.
Ou que já estavam, né? Os pais já estão no meio artístico, né? Que aí entra nessa questão de privilégio, né, Cê?
Não, super, gente. E assim, eu até discuto com os meus amigos, a gente tava conversando um dia. Pô, quais são os pilares de um artista bem-sucedido, né? Porque talento, gente... Uma coisa que você vai descobrindo entrando no meio é que tem muita gente talentosa por aí, assim.
Uhum.
Bizarro de talentoso. Você fala, meu Deus, como assim você não tá, sei lá, no Faustão cantando?
Porra, meu. Olha lá.
Nem sei se tá mais. seja eu, deixa que eu seja eu. E aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu. Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu. E receba o que seja seu. Anoiteça, amanheça eu. Mas como é que você não tá estouradaço, assim? E então a gente pensa, ó, temos talento, um pilar com certeza. Networking, gente.
Uhum.
Como nada, assim, gente. Conhecer pessoas, isso tá sendo um corre pra mim também. Networking. Din-din no bolso, né? Cara, e é por isso que eu acho que ainda é muito... importante pra mim ter mais um trabalho, porque patrocinar você mesmo como artista custa dinheiros, né?
Uhum.
Enfim, eu quero muito ser a pessoa que consegue se sustentar, né? Então, pedir dinheiro das outras pessoas, seja da família ou seja de investidores, é uma pressão a mais, né? É uma pessoa te cobrando resultado ali, é uma pessoa projetando o que quer em você, então
Sim.
várias questões envolvidas.
E as pessoas não imaginam como é caro fazer música, né? Acho que o senso comum é tipo assim, ah, eu tô aqui na sala de casa, vou pegar o meu iPhonezinho, o meu Android, e gravar um MP3 e tacar lá no Spotify. Pode ser só isso, né?
Pode ser que dê muito certo.
Mas
também
a produção musical é muito mais cara e vai muito além disso, né, em termos de investimento.
É, gente, por isso que, assim, o ponto do networking é muito importante por isso também. Porque você encontrar pessoas que, tipo, acreditam em você e que, às vezes, isso é muito forte. Tipo, a comunidade de artista independente, né? A galera que, tipo, tá disposta a trocar coisas. Então, ah, meu, eu edito o vídeo muito bem, eu vou editar o teu vídeo e você me ajuda a pensar na minha identidade visual. Ou, tipo, você... Não sei, rola muito disso de trocas. E de favor mesmo, sem nada em troca de amigo, de, sabe? Essa coisa de comunidade, cara, é muito forte. E eu sou muito grata por ter encontrado no meu caminho uma comunidade de artistas que me dá muito suporte. Mas, sim, respondendo sua pergunta, se você não tem esse contato com essa galera, se você quer fazer o corre sozinho ou sozinha, a gente tem, ó, produção da música, que daí é um produtor que você tem que pagar. A produção não é só produção, depois que a música tá pronta, tem mix e master, que são, né, as edições ali mais minuciosas do som, que é outro artista trabalhando em cima do seu som. O produtor, a pessoa que faz o mix e a master, também tá colocando a identidade dele ali de alguma forma. A gente tem, se você quer fazer, se você quer não, né, hoje a gente precisa ter identidade visual, é audiovisual. Então, o teu Instagram, você vai... desenvolver uma identidade visual pro seu Instagram, você vai, as roupas que você vai usar, cara, equipamento pra gravar vídeo, pra cantando, mas assim, tem gente muito talentosa que faz com, e aí acho que a gente não tem que se deixar parar por isso, né? A gente que vai lá, começa com o básico, o importante é ir fazendo, e é conforme a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo mais dinheiros e fazendo mais coisas, conhecendo mais pessoas. Também não vamos nos travar aqui, ai, tô sem dinheiro agora, então não vou fazer nada, não. Vamos começar.
Nossa, é, realmente, né? Eu acho que, por mais que o dinheiro seja um fator que muda, né? Muitas coisas aí, né? Tipo, porque muitas coisas aí só são feitas com base no dinheiro, né? Infelizmente, a sociedade é isso, né? Mas eu acho que essa rede de amigos e de pessoas e de conhecidos faz muita diferença. A gente só começou o bagaço porque eu conheci o Marcos, que era editor.
Exato.
E ele começou a editar na faixa pra gente e tudo mais. E a gente vê que muitas pessoas começam assim, né? Só que poucas pessoas realmente saem da bolha ou vão pro mainstream. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me marca muito, que hoje eu vejo o Jão num The Town da vida, fazendo propaganda do Kit Kat, sendo que eu vi o Jão no palco da FECAP em 2017, quando ele,
olha,
sabe,
não,
tipo...
Não fez FECAP, não sabia as informações.
Não, ele não fez FECAP, ele foi artista convidado pra fazer um FECAP case, sabe? Então, tipo, porque alguém conhecia ele, mas ele não era tão bombado, assim, sabe?
É, na época ele fazia só cover de Marília Mendonça, versão música triste, assim, versão Lana Del Rey, tipo, ele fazia cover, não tinha TikTok na época, era
não.
Uma época mais YouTube, aquele Musical.ly, Musical.ly, sei lá, que era o TikTok antes, né, que compraram. E aí ele era meio famosinho, assim, mas pouca coisa, e ele foi lá, e um ano depois, dois anos depois, ele tava bombando, né? É muito rápido o crescimento de algumas coisas.
Então, tipo, às vezes a gente tem que muito se agarrar na oportunidade, né? De, poxa, às vezes eu preciso sair um pouco do meu estilo. Será que eu deixo minha identidade pra poder bombar? Ou eu não, ou eu fico, me atenho ao que eu sou e arrisco segurar um pouco mais, né? Porque tem essa questão também de identitária, né? Do artista. Então, ou você cai no mainstream, na indústria cultural e faz mais do mesmo, mas tá ali, e depois você volta pro seu estilo. Ou você se mantém ali e fala, não, eu sou fiel a isso e eu vou continuar. Então, o que você acha, assim, dessa questão de das pessoas deixarem, assim, sua identidade pra cair ali na editora que fala, que faz música numa gravadora, né, que fala... Por exemplo, a gente tem um exemplo claro do Maneskin, que eu e o Sérgio gostamos, que é a banda italiana lá. Meu, o álbum que eles ganharam, Eurovision, perfeito, assim, tipo, disrupção total. Aí agora você ouve as músicas, são todas iguais. Aí você fica triste, porque depois que eles entraram na Sony, tudo ficou mais o mesmo, porque é só música que vende. Poucas músicas são músicas, assim, que você olha e fala, nossa, isso é o artista, sabe?
Isso é o artista falando, não a Sony. Complicado.
Exato.
E como que é isso pra você, Fê? Eu imagino que passa pela sua cabeça o dia inteiro.
Gente, isso é doideira, assim, cara. Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro antes de responder essa pergunta é que eu tô na fase anterior a viralizar, que é, tipo, começar a dar as caras. E eu acho que, assim, tem um mercado de massa, que é, tipo, você imagina o que passa na Globo? O que passa na Record? O que a massa do Brasil vai consumir? Ou até quem tá dando um passo além do Brasil? Tipo, o que a América Latina, né? Uma Anitta vai fazer, Luísa Sonza tá indo atrás de Demi Lovato agora. Inclusive, né, palmas pra essas mulheres, que eu tô achando foda demais, mulheres brasileiras ganhando espaço na música internacional, indo pra VMA, ganhando prêmio, tipo, isso tudo é referência pra gente. Mas, voltando, assim, eu acho que essa coisa de ser quem a gente é, normalmente tem um nicho também, que não necessariamente é o de massa, mas esse nicho existe. Então, o momento que eu percebi que eu queria até me lançar como artista independente, para além do teatro, né, que eu parei na história lá atrás, mas eu falei, ó, vou virar cantora, foi o dia que eu falei, caramba, né, a Fernanda do palco é o personagem que ela tá interpretando ali, mas quem que seria a Fernanda cantora? Que é a Fernanda? O que que ela vai imprimir? né? E eu fui um dia para um campeonato de surf e vi várias bandas se apresentando. E eu vi que tinha um mercado pro tipo de música que eu curtia ouvir, que eu curtia cantar. Eu falei, caramba, gente que canta música de praia, canta em evento que nem esse? Tipo, se eu focar nesse mercado, eu vou vir cantar no WSL? Ou eu vou cantar, sei lá, cara, tipo, pra uma marca, numa ativação da Hurley, que é uma marca de surf. Tipo, sou muito ligada com praia, eu adoro essas coisas. E aí eu comecei a ver que existia um mercado pro tipo de som que eu gostava de fazer. Então, acho que é um convite também o artista independente pensar, tá bom, então, você que tá se lançando ainda e tal, se você tivesse numa playlist do Spotify, quem são os outros artistas que estariam na playlist com você? Esse mercado não existe? Será que não dá pra você ser quem você é e explorar um nicho, que é o que vocês estavam trazendo um pouco também, né, antes da gente começar a gravar? Uhum. Então, acho que vale essa pergunta. E aí, óbvio, pô, tenho aqui o meu espaço no meu nicho, acho que o Rubel é um bom exemplo disso. Vocês conhecem Rubel?
Não.
Do Partilhar? Eu quero partilhar, eu quero partilhar.
Sei, sei. Sim.
Sabe? A Gabi não é muito
fofa. Eu essa música não. Salva.
É, mas é um cara da nova MPB, enfim, Rubel. Ele era bem, tipo, alternativo. E ele tá lançando uns funks. Então, você começa a ver que, tipo, existe aquele passo do tô no meu nicho pra quero bombar. E aí, no fase do quero bombar, você começa a ver a galera fazendo o quê? Ah, agora tá muito na moda essa música meio disco. Ou Bruno Mars pegando várias referências também ali. Soul e coisas. Então, a galera acaba se agarrando a essas tendências que estão mais fortes, né? Mas eu ainda não estou nesse momento. E não tô aqui pra julgar quem tá também, né? Às vezes é o próximo passo, você tem a pressão da gravadora, você precisa lançar música, tem várias pessoas envolvidas além de você. Mas pra quem tá começando, eu acho que é muito legal esse questionamento do, poxa, se eu tivesse numa playlist, com quem que eu ia tá? O que que essas pessoas estão fazendo? Dentro desse nicho, eu faço sentido? Sabe, às vezes a criança, uma metáfora aleatória, na escola, tinha aquela criancinha que gostava de anime, ninguém falava com ela, ela era tímida, nananã.
Triste, cara, eu gosto de anime.
Ela chega pra fazer o cosplay, cara. Ela é a rainha do cosplay, ela é a melhor cosplay do mundo. Porque ela só não tava no mundo dela. Quando ela chega no mundo dela, ela descobre que ela tem o seu espaço.
Uhum. Sim.
O Sérgio, eu sei que gosta de cosplay, inclusive descobri isso.
Minha carreira antiga.
Conta aí, Sé, do seu segundo lado.
Ah, eu já falei desse segundo lado várias vezes e eu tô pra retornar, inclusive. Eu quero muito retornar com essa produção de peças, de trazer coisas do mundo irreal pro mundo real, que eu acho que é o que eu gosto muito dessa brisa do cosplay. O Fê, mas eu ia te perguntar, inclusive para as pessoas te conhecerem melhor, mas e você, com quais outros artistas você estaria em uma playlist? Pra galera conhecer um pouco da sua vibe também.
É, já pra galera se preparar aí pro lançamento do seu clipe.
Ai, gente, por favor, vamos lá, sigam o arrobinha que eu falei, o arroba Femark, que em breve teremos, se Deus quiser, novidades. Que é muito estranho, né? Tipo, tá tudo na minha cabeça. A música não tá no Spotify ainda, o clipe não tá no ar, mas já tá tudo pronto na minha mente. Daqui a um mês vai tá lá, graças a Deus quiser. Mas, olha, minhas referências artísticas, que foi um processo recente também de concretização, pô, é isso. Mas eu gosto muito do próprio Rubel que eu falei. Gosto muito de Gilsons, acho que minha maior referência é Gilsons. Gosto muito de Ana Vitória, Lued Luna. Eu tenho uma coisa muito forte com música baiana, com música brasileira nordestina. Então, eu adoro... Vocês conhecem Lued Luna?
Sim,
conheço de nome.
Do Banho de Folhas, né? Ela estourou com essa, assim, mais massa. Acho que é isso, gente. Tudo que é... Eu acho que eu poderia definir o meu nicho como nova MPB.
Uhum.
É uns artistas emergentes de música brasileira. Tem gente que chama de pop leve também. A tal da playlist de pop leve. Lagoon. Tem Benzier, que tá super crescendo agora também. Que são um casal de amigos meus que eu vi. Cara, que nem vocês falaram, o João. E é doido a gente ver isso.
Cara, né? Benzier, eu já ouvi em algum...
Olá!
Eu já vi.
Aí começa.
Eu vi eles na playlist.
Ah, eu conheço eles. Conheço, super.
Da onde você conhece, Gabi?
Mano, da vida, assim. Sabe quando você vai ouvindo? É que eu gosto muito de ficar ouvindo músicas que me recomendam, sabe? Então, isso é muito legal também dessas plataformas. De tipo, ah, você ouviu um estilo de música. E vem e me recomenda um outro estilo de música. Um artista do mesmo estilo. Um outro artista do mesmo estilo. E aí, você vai entrando ali num mundo que você... que você não conhece, que você não conhecia, que você fala, nossa, que artista legal, sabe? Por um lado, tem esse benefício dos algoritmos, né? Mas por um, tem um benefício bom dos algoritmos. Por outro, tem um lado super negativo ali dos algoritmos também, que ele só vai te entregar aquilo que você, que ele acha que você gosta, né? Então, pode ser que eu deixe de encontrar alguém muito, muito massa, assim, muito, muito legal, porque ele acha que eu não gosto. Simples assim.
É muito doido isso, né? Você vai ficando numa bolha, isso até de Instagram. Vocês não sentem, assim, que às vezes vocês acham que o mundo tá ficando do seu jeito?
Sim.
Uhum.
Tipo, sei lá, com feminismo, por exemplo. Sei lá, amo a pauta, tipo, super gosto de tá próxima a esse assunto. E aí eu olho o Instagram, às vezes começa a vir feminista, influência feminista, gente falando feminismo. Eu falo, gente, mas o mundo tá tendo um despertar. Que coisa linda, né? Olha, tudo que chega pra mim.
Finalmente, né?
Uhum. Não.
Juntando três das minhas músicas favoritas em um mashup só. A gente fica mordido, não fica. Bem te lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar, não vou. Menti, fiquei envolvida, eu não vou. Menti. Fiquei envolvidão, então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer.
E falando sobre algoritmo, como que é o algoritmo trabalhando aí para um artista que está começando agora? Porque eu acho que é um conhecimento senso comum sobre algoritmo de Instagram, de TikTok, mas do lado da música, pouco se tem essas recomendações ativas da plataforma como o YouTube. O YouTube tem, né? Mas aí a gente coloca do lado do vídeo. Mas no Spotify, por exemplo, a gente tem playlists oficiais, a gente tem o Descobertas da Semana, a gente tem o Novidades da Semana, no Radar, sei lá.
Uhum.
E tem as vibes lá. Mas eu acho pouco. Não é como se você estivesse ali numa música e vai te oferecer outra logo embaixo, igual
tem
eu.
Tem a rádio também, né, Cé? A rádio da
música. A rádio
música.
Eu adoro. Quando eu fico obcecado com a música, eu já puxo a rádio dela e fico ali na vibe a semana toda. Mas eu acho pouco, não sei. Eu que gosto de descobrir artistas novos e sempre estou escutando músicas de países aleatórios, por exemplo, eu não me sinto saciado.
Uhum.
Como que é pro artista aí, na sua perspectiva? Existe uma ferramenta que te ajuda? Ele te impulsiona no começo? Ou você tem que ser descoberta e depois a engrenagem começa a rodar?
Boa. Posso fazer uma recomendação antes de responder a pergunta?
Bora.
Claro.
Você falou que você quer saber coisa... Ó, quem mora em São Paulo? Tá nichado na 9MPB. Um pouco, tá? Mas
acho
assim,
que já sei o que você vai falar.
Quem tá em São Paulo, do Tranquilo, eu já te falei.
Sim, eu quero muito ir, quero muito ir.
Pronto, vamos. Quando eu voltar da Bahia, a gente vai, então.
Vamos, vamos super.
Vamos demais, mas a Gabi tá convidada também.
Não conheço, me dê a dica.
Então, a dica é, aqui em São Paulo tem um rolê, que na verdade vem lá de BH, de um cara chamado Thales, que começou a dar saraus na casa dele pra artistas. Só que aí ele chamava uma galera pra colar, pra assistir o sarau... Fez que hoje vão milhares de pessoas nesse rolê em BH, virou um negócio gigantesco. E ele resolveu, então assim, Lagoon, Lamparina, todo esse povo da cena da música de BH cola nesse rolê lá. E aí ele trouxe pra São Paulo. Então agora como é que funciona? Todo domingo, sigam aí, acho que é Tranquilo SP o Instagram deles. Você comenta na publicação que eles lançam domingo, tipo, eu vou, falando que você quer ir no rolê. E eles vão te falar onde vai ser o rolê na segunda-feira. E
nossa,
aí é sempre num lugar diferente, estão muito espertos, né? Tipo, a gente engaja no post, o post entrega mais, a gente tá falando de algoritmo, então a gente tem que saber essas coisas. Entrega mais o post, você descobre onde vai ser o rolê, e aí você vai. E é um rolê que normalmente são três artistas. É um artista mais estourado, não chega a ser estourado, mas um lamparina da vida,
Matheus, vai. Matheus Carrilho tava lá esses dias, eu vi.
Ai, adoro.
Tô puxando de cabeça.
Uhum. Eu amo.
Ele tem o Avoar, que é o duo do JP, não sei se vocês conhecem, Bruna Black.
Janessi tava lá também esses dias, em uma das semanas anteriores. Sempre tem um nome forte e umas pessoas super novas, né?
Isso.
Que você vê que tem até pouco seguidor no Instagram, eu acho muito massa.
Mas eu acho que isso é o legal desses rolês e também de festival de música, né? Então, quando você vai no festival de música, uhum, e aí você chega mais cedo e você, tipo assim, ah, eu fui pelo Header, mas eu vou mais cedo pra curtir o festival, né, obviamente. Uhum. Então, você chegar lá e ver bandas completamente novas, ou que não é do seu nicho, ou você fala, putz, nossa, nunca ouvi falar quem é, ou você tá passando no palco e o palco te prende, porque você fala, nossa, a música é muito boa, sabe? Então,
ah,
é muito legal esses rolês, assim, de música, né, em geral, porque você consegue descobrir coisas, bandas novas, né, e também valorizar a cena nacional, né, de uma maneira geral.
Sim.
Porque a gente tem muito essa gourmetização do internacional, né, então, tipo, ai, eu vou pagar R$800 pra ver um cara que vem de fora, mas eu não vou pagar R$800 pra ver uma pessoa que é do Brasil. Obviamente que é a pessoa que ganha em real, né, e a galera de lá ganha em dólar,
uhum,
mas, tipo, pô, a galera daqui já é mais mal remunerada, né? Não tô querendo dizer, uhum, a galera do alto escalão aí da música, mas, tipo, a galera da baixa clere aí já é muito mal remunerada em vários aspectos, assim. Você acha realmente que a Marina Sena começou ganhando milhares de reais, sabe? Até
chegar
aonde ela tá. Então, valorizar realmente esses artistas e botar que você não tá pagando, tipo, só R$800 pro cara que tá vindo da Suécia, mas também você tá pagando pro cara que veio ali do Tabuão, sabe? Que também tá no corre dele.
Falando em pagar, o Tranquilo tem uma coisa que você contribui com o que você pode, né? Voltando pro... Isso. Tranquilo.
Tranquilo tem um QR Code com um valor sugerido de, se eu não me engano, hoje, data desse podcast, R$25, mas você pode pagar o quanto você sentir na hora que você pode, né? Então, acaba sendo um rolê que convida, né? Ele é mais inclusivo, você pode chegar lá e não pagar nada, se hoje não for o seu dia de poder pagar.
Que
Mas
massa.
Até mais do que isso, assim, de... Mas não, né? Acho que complementarmente a isso que vocês trouxeram, que a Gabi falou, cara, valorizar o artista que tá cantando no bar.
Uhum.
Galera, vocês não sabem o que é a sensação. Outro dia eu postei um story contando que eu fui cantar num bar aqui de São Paulo, tava tendo um jogo de futebol, me chamaram pra cantar junto com o jogo de futebol.
É, aí é complicado, né?
Cara, não, e assim, é tão satisfatório. Às vezes você tá num restaurante, aí tem um artista tocando meio meh, assim, você fala, puta, nossa, é um somzinho meio médio ali. Experimenta bater uma palma pra essa pessoa, e vocês vão ver como ela vai vir com uma energia diferente depois,
uhum,
assim. Só de ver que tinha alguém prestando atenção naquilo que ela tava fazendo. Ou você passa na frente do cantor, cara, dá um sorrisinho. Fala um oizinho, faz um porra, mano, curta essa música. Tipo, isso muda a vida do artista ali. É um,
uhum,
reconhecimento até que chega num lugar diferente do financeiro, mas fala, nossa, tá. Sabe? Tipo, corre, tá chegando em alguém. Tá fazendo a diferença na noite de alguém. Então isso é muito um sonho, tipo, meu pessoal como artista também, assim, é... Pô, hoje, lógico, eu já sou convidada aos poucos a cantar em lugares que estão chamando a FEMARC pra cantar. E, uhum, essa coisa de lançar a música autoral, tem isso, de tá, quem for me ver daqui pra frente tá indo ouvir o meu,
uhum,
som. Não é óbvio, né, fazer cover, às vezes a gente faz a nossa versão da música, que já é muito legal, mas você fala, não, isso aqui é uma ideia minha, que veio da minha cabeça ou da minha cabeça dos meus amigos, e tem uma galera vindo aqui sentando pra ouvir o meu som. Então o Tranquilo, inclusive, é um rolê disso. Tranquilo, só pode música autoral. Tô esperando o meu momento aqui de, tipo, falar, ó, tô pronta, Thales, vem cá, que eu vou cantar o EP da FEMARC aqui pra vocês. Então é isso, falei de várias. Querem voltar no algoritmo? Ou a gente foi outro lado aqui?
Não, eu acho que essa questão de reconhecimento é muito legal. E eu quero dar um exemplo do casamento de uma amiga que eu fui no ano passado, e aí tinha um pianista, e aí ele tava tocando piano e tudo mais, e tocando as músicas lá que os noivos escolheram. É, inclusive a noiva ia cantar uma hora e tudo mais. Só que uma hora ele começou a tocar Bohemian Rhapsody, e todos os padrinhos começaram a cantar, se juntaram, e aí a gente começou, mamãe me ama, e aí foi, e ele dava um sorriso, sabe, tipo, ele adorou, e a gente falou assim, arrasou, sabe, e você via que ele tava fazendo aquilo, tipo, putz, marquei, sabe? Então, tipo, pô, marcou a minha ida no casamento também. Eu lembro daquele momento do casamento, sabe? Eu lembro que o pianista era muito bom, eu lembro. Só que, sabe, se não tivesse talvez aquele momento, outras pessoas passariam despercebido do pianista, que, poxa, ia lembrar só da noiva que cantou. Mas, pô, o pianista era muito bom, sabe? Então, tipo, meu, o que custa você bater palma pra aquela galera que tá cantando no metrô, sabe? O que custa você seguir o arroba dessa galera que tá fazendo um som na rua? Ter esses espaços, né? Que, por mais que seja ainda meio que legal, né? É muito importante, né? Pra essa galera. Então, fica também a dica pros governantes aí. Liberar, meu. Libera um espaço nas estações, né? Faz um som. Pô, eu tenho certeza que a galera ia levar o dia mais leve também, sabe? De ter banda ali tocando. E também ter a disponibilidade ali do artista apresentar o som dele, a banda, independente se for com mais pessoas, né? Realmente uma banda completa, essas mais, ou uma pessoa individual ali, violão e só isso, sabe?
Precisamos de um deputado, vai, pra criar isso.
Tipo, gente, a música tá muito presente. Tipo, a música é um presente, assim. E como que a gente não valoriza a pessoa que entrega isso pra gente, né?
Uhum.
Tipo, e não só o cantor, mas tudo que tem por trás. Eu acho muito louco. Imagina uma pessoa, tipo, riquíssima. Riquíssima. Na festa que ela vai dar na casa dela, vai ter um artista ali cantando. E ele vai fazer a felicidade da galera. E ele vai fazer toda a diferença. E ele pode ser a pessoa que tá recebendo menos, às vezes, ali. Não sei. Eu acho muito doido essa coisa de... Por que será, né, que historicamente a arte é desvalorizada? Eu acho que é uma... Não sei, o que vocês acham? Por que será que a arte é desvalorizada historicamente?
Eu sempre me pego perguntando, né, porque é algo tão presente na nossa vida, como você falou. Eu realmente não tenho uma resposta. Eu acho que em algum momento a gente começou a valorizar muito coisas que são técnicas e que produzem, mas um produzir diferente do produzir artístico, que no final do dia é muito efêmero, né? Você grava uma gravação, mas é ali no estúdio que você vê aquilo, tem aquela magia, depois ela se transforma, mas é efêmero. A gente ouve um registro do que foi aquele momento, né? Eu não sei, eu tô divagando aqui também, tentando achar um momento.
Eu acho que também tem uma... Alô, filósofos. Alô, sociólogos, se vocês estão vindo bagaço. Estão convidadíssimos a vir aqui o bagaço para refletir com a gente. Mas eu acho que tem também uma questão de valor material. Então, a arte em si, né, a música, não traz um valor material. Eu não tenho isso na minha casa. Eu não tenho uma voz, sabe? Eu não consigo comprar artista pra ficar cantando na minha gaiola que nem um pássaro, sabe? Então, tipo, eu não consigo ver que nem uma materialização de um prédio. Eu não consigo ver que nem uma mesa.
Como que ele agrega valor pra mim mesmo, né? Porque essas coisas de ter é tipo, ah, tenho tal bolsa, então eu sou tal coisa.
Exato.
Então, o que a música que eu ouço gera de valor sobre mim mesmo pra sociedade, talvez? Não sei.
Sim, e é por isso também que... E também tem uma questão de romantização do artista, né? Então, a gente pensa que... Pelo que a gente vê na mídia, que os artistas são super bem remunerados, que eu quero ter uma casona, uma mansão, uma piscina. Então, eu quero entrar no meio artístico, no meio musical, foco nisso, sabe? Então, por isso que a gente tem também muitas pessoas medíocres. Com medíocres, eu quero dizer medianas, né? Em questão de talento. É que não se destacam, mas também não agregam a nada, é mais do mesmo.
Estão lá porque virou produto.
Exato. Então, a gente vê muito... a arte, né, como esse produto de fácil reprodução. E não... A gente não dá valor pra uma arte que demanda um pouco mais. Por exemplo, ninguém dá valor, mas... Sempre tem alguém que dá valor, mas... Pra uma tábua feita pra um artesão numa madeira XYZ. Aí a pessoa fala, ai, nossa, mas R$150 essa tábua é muito caro. Aí ela vai lá do designer... Acho, né? Aí é R$1.500 a mesma tábua com uma qualidade inferior. Aí você faz, eu pago, porque tem o nome ali do artista, sabe? Então, tipo, tem essa romantização também de... porque alguém pequeno, não deve ser nada. Mas é alguém grande? Pô, É um Fernando de Sorocaba, sabe? Tipo, querendo ali dizer no meio sertanejo. Porque tem, a gente sabe que tem muita dupla sertaneja. Tem muito sertanejo, uhum. Tem muita gente sertaneja. Não é o meu nicho, eu não ouço música sertaneja. Mas eu sei que tem muita banda.
Meu pai fala, filha, você tinha que ser cantor sertanejo. Eu largava tudo pra ser seu empresário. Você e seu irmão, já falei várias vezes. Que vocês não estão cantando sertanejo? Gente, Femark, meu nome artístico, vem de Fernanda Marquevics. Mas o meu último nome é Fernandes. Fernanda Fernandes, gente. Vocês não veem essa artista cantando no Rodeio de Barretos?
Nossa, total. Demais.
Fernanda Fernandes. Esse sotaque paulista é meio complicado. Meio esquisito, mas super, ô Gabi. Assim, quando vocês falavam, uma coisa que me vem muito também, a feminista, né? Mas, tipo, eu acho que toda coisa que faz a sociedade pensar um pouquinho mais tende a ser calado. Tudo que Sim. faz a gente acessar um lugar que a gente percebe o nosso próprio poder, que a gente percebe o nosso próprio, sabe, a nossa autonomia, a nossa não dependência, uhum. é calado. Porque isso é ruim pra um sistema em que a gente vive. Então, se você for pensar, né, tipo, queimam livros, que é arte. As mulheres, né, antigamente, chamadas de bruxas, em qualquer... que a mulher representa muito isso do sensível, então, tipo, como que a gente é calada por ter o sensível, né? Como que a arte tá relacionada com isso também, uhum. né? E a gente vê hoje, tipo...
filmes de cinema sendo queimados e sem, né? Tipo, de cinema independente.
E aí, o que que tá estourando? Às vezes tá estourando uma música que não quer dizer muita coisa, né?
Superficial.
Tipo, tem um ritmo legal, tem, né? Mas às vezes não quer dizer muita coisa. Você vê, o próprio Chico Buarque, cara, na época da ditadura, um baita de um artista, vamos calar esse cara aqui. Então, por que que também tá sendo valorizado, né? Por que que tá estourando na mídia? Coisas que não vão dar dor de cabeça pra determinadas pessoas. Então, brisas aqui, né? Falamos várias. Politicamente foram bem... Mas é isso.
Fatos sobre Deixa Chover.
Bom, tava escrevendo meu álbum, Músicas de Verão Volume 1. Uma característica do verão que tava faltando era a chuva. E aí eu resolvi chamar a Fê pra gente fazer junto essa obra.
Nos conhecemos na Yellow Lab. Peguei a vibe do rolê, gostava de tocar uns reggaezinhos, uns Nat Roots. E acabou que agora a gente tá gravando esse som juntos.
E não é um reggae.
Não é um reggae, é um rap lo-fi.
Lembro que o refrão da música eu construí ele no carro vindo pra cá. Eu até gravei um áudio no celular rapidinho, com o farol vermelho. A gente foi desenvolvendo e acho que em um mês, um pouco mais de um mês, já tava pronta a letra.
A minha parte favorita da música é a parte do cigarro de cravo e canela. Quando você ouve cigarro de cravo e canela, você sente cheiro de cigarro de cravo e canela. E cravo e canela é muito bom, né, cara?
Eu gosto muito do refrão que a gente fez na abertura de voz, porque foi a primeira vez que eu explorei esse lado meu. E o final também, quando tem o solinho de piano imitando a chuva, pra mim é surreal. Tamo junto, o álbum tá chegando, Músicas de Verão Volume 1, dia 21 de julho na rua.
Mas Fê, diz aí, então, depois dessa toda reflexão, qual a dica aí que você dá pra alguém que quer começar aí na área, que alguém tá começando, que tá mais começando que você, sabe?
A dica, olha, eu acho que começa a fazer. Se eu tivesse ouvido isso um pouco antes, assim, e isso, né, vocês falaram de, ai, dois trabalhos, eu tô trabalhando numa startup ao mesmo tempo que eu sou cantora. Um mindset, assim, ó, o mindset começou a Faria Lima.
Começou o corpo a aparecer aqui, ó.
É, vem demais. Mas uma coisa que vem muito forte, né, dessa coisa de startup é a gente aprende errando.
Uhum.
O erro é bom. O erro faz você aprender rápido aonde você tem e que não tem que estar. Então, às vezes, a gente fica ensaiando demais. Nossa, mas ai, qual que é o meu nicho? Nossa, mas ai, será que meu cabelo tem que estar assim ou assado? Será que eu toco violão primeiro, piano primeiro? Tipo, cara, começa a materializar. No dia que deu esse estalo pra mim do... Meu, eu tenho 25 anos, foi ano passado. Eu falei, tenho 25 anos. Infelizmente, não estou vendo pessoas mais velhas estourando. Assim, não quero que isso seja um desencorajamento. É justamente o contrário. Cara, você tem 30 anos, você tem 40 anos... Então começa, cara.
Uhum.
Tipo, bota o pé pra fazer e vai. E o lindo do artístico, eu acho que é justamente quando a galera pega uma coisa que poderia ser uma fragilidade e transforma isso em arte, e é muito foda.
Sim.
Então eu vejo pessoas, tipo, meu, tô insegura com o meu corpo. Então eu não vou virar cantora porque, nossa, eu não gosto da minha imagem. Pega isso e e conversa com as pessoas que estão inseguras sobre a imagem delas. Tipo, cara, você pode ser o vetor de mudança disso. Tem um monte de gente que se sente como você.
Uhum.
Então, acho que a dica que eu daria é essa. Começa a fazer, não espera a melhor câmera, não espera... Para de mentir pra você mesmo, pra você uhum. mesma. E começa a dar as caras, porque tanta coisa acontece no meio do caminho, tanta coisa a gente aprende com isso. A minha música mesmo agora, que eu tô lançando, galera. Nossa, eu não faço ideia de como isso vai chegar pras pessoas. Eu tô com várias inseguranças sobre o som que eu vou lançar. Mas eu falei, tá... Isso fui eu em um momento da minha vida. Eu vou botar isso na mão das pessoas e eu vou esperar pra ver. E aí, se um monte de gente malhar, eu vou parar e vou pensar, tá, eu tenho a escolha de continuar fazendo algo nessa linha e a escolha de mudar totalmente e falar eu sou outra pessoa e eu quero fazer outra coisa. Mas eu falo tudo isso porque é um mantra pra mim também, sabe? Essa coisa do, mano, vamos botar a cara, vamos ver o que vai acontecer. Falam as... Como é que é? Tem um ditado até. Não lembro ditado, mas é alguma coisa na linha de tipo... Sabe aquela coisa na linha de tipo... As ideias que deram certo foram as ideias que foram executadas?
Uhum. Uhum.
Algum dia a pessoa resolveu fazer, né?
E tem uma questão de timing também, né? Que você comentou. Tipo, às vezes você fica pensando tanto de faço, não faço. Será que eu faço? E quando você vê, já passou. Já passou a hora. Já passou... Toda aquela sua ideia, alguém, outra pessoa já foi lá e teve. Sabe? Então você só vai ser uma cópia daquilo, e aí você tem que repensar tudo de novo, sabe?
Super.
Então às vezes é melhor, que nem a gente falou no episódio anterior, é melhor feito do que perfeito, e a gente Sim. vai ajustando no meio do caminho, do que não fazer
muito,
nada.
Muito isso, e querer 100%, assim, você falou essa coisa do timing, eu tô aprendendo uma lição na minha vida cada vez mais, que tipo, timing é tudo, cara. Tipo, a oportunidade de passar na sua frente, você tá preparado pra subir no cavalo que passou? É tudo. Então, mesmo que a oportunidade não esteja na sua frente... Ah, e tem uma dica legal, ó. Que me deram. Visualização. Eu sou a louca da esotérica e tal. Vou falar várias coisas aqui, mas é... Gente, visualiza onde você quer chegar. Tipo, nossa. Imagina no dia que eu estiver no palco abrindo o show de fulano e ciclano... O pianista que tava tocando no casamento, provavelmente, ele sabe o que ele quer também, aquele que você viu, uhum. Gabi. Uhum. E ele tava ali tendo o pequeno momento dele do dia que ele vai estar no Rock in Rio, entendeu? Mas aquilo faz parte do caminho dele. Então, visualiza, pensa onde você quer chegar. Porque tudo isso vai te ajudar a entender o nicho, vai te ajudar a entender onde você se sente bem, quem você uhum. é como artista. Essa resposta não tá pronta, eu não sei tudo da minha resposta. Isso que é gostoso, né? Acho que é aí que vale a pena ser artista. Quando você percebe que o processo... Porque dói tanto. Vai ser caro. Vai demorar pra voltar o dinheiro. Vai ser doído. Mas se você gosta do processo, vale a pena pelo processo.
E eu acho que... Além de visualizar, alinhar a expectativa, né? Eu acho que tem esse ponto também de... Cara, você não precisa ter a mansão, o carro Ferrari, ou não sei o quê. Basta você...
Ai, cara, você quer ficar rico? Eu não recomendo ser cantor.
Pronto. Mas é isso, acho que basta você estar satisfeito e feliz com aquilo, né? Então, beleza, Exato. Pagando as contas, porque no final das contas, né, tem que ter isso, mas só de você entregar algo que você põe sua alma e que você tá alimentando ali as outras pessoas com um pedacinho que seja, né, do seu ser, isso também é muito gratificante, né? Então... Claro que a gente quer ter uma condição boa, a gente quer ter uma casa legal, a gente quer dar alguma coisa em troca pros nossos pais, a gente quer ter a ração extra premium pro nosso cachorro, sabe?
A ração extra premium.
Mas, às vezes a gente tá visualizando uma coisa que vai me fazer me deixar de ter a minha identidade, sabe? Abrir mão de quem eu sou só pra conseguir aquilo que a sociedade fala que é o ideal, né? Então, às vezes, nem você quer, mas te pesa um tanto. E Total. Você pois acaba indo na onda.
Até onde não é um pouco de luxúria também, né? Porque isso no meio de artista, a figura do rockstar, né?
Uhum.
Acho que tem esse lugar de muito prestígio e sonho das pessoas de chegarem lá e... Não sei, será que precisa? Será que existem outras formas de você se satisfazer? Não sei.
Cara, eu acho que depois que a gente vai vivendo as coisas, a quanto a gente empatiza com o que as pessoas estão passando é muito maior, né? Então, tipo... Basta você estar no sapatinho pra você entender porque é que aquela pessoa tá fazendo aquilo.
Uhum.
E, olha, vocês não me usem esse corte do... Quer ser rico, não recomendo ser artista nesse vídeo. Porque, assim, eu sei que é polêmica essa frase, mas é porque, assim, cara, eu acho que é legal a gente separar as coisas. Eu me julgo, às vezes, eu falo, nossa, será que eu tô virando cantora porque eu quero muita atenção? Eu quero as pessoas olhando pra mim? E eu quero estar no palco? E nananã. E, cara, tem um monte de cantora que é diva. E elas amam a atenção. E não é por isso que elas são menos talentosas do que elas são. Ou que elas agregam menos valor do que elas agregam. Então a gente vem, às vezes, numa posição de se julgar também. Tipo, ai, é o meu ego que tá me levando isso, é o meu ego. Você tá afim de fazer o corre? Porque se for só por ego, uma hora você vai cansar. Então você vai perceber o quão profundo é esse desejo de fazer acontecer. E separa as coisas, sabe? Eu acho que eu, hoje em dia, amo tanto fazer arte que eu tô disposta a pagar pra fazer arte. Eu trampo em outro lugar pra poder patrocinar essa carreira que eu tô tendo. Se algum dia isso aí virar e eu estiver ganhando pra isso, coisa linda, vou ficar muito feliz. Mas, cara, não tem nada de errado em você querer ter dinheiro. E muitos artistas não estão ganhando dinheiro hoje com o trampo deles no Spotify. Pouquíssimos estão.
Exato.
Muitos estão ganhando dando aula de música, estão ganhando tocando em bar, estão ganhando produzindo música de outros artistas, compondo música para outros artistas. O que mais tem é artista fazendo o que não é a música dele no Spotify pra ganhar dinheiro. Então vamos desatrelar as coisas, tá tudo bem. Tipo, ai, luxo, eu sou um pouco dessa política. Tipo, você quer ter uma casona? Tá bom. Você consegue trabalhar num banco de investimento e cantar ao mesmo tempo? Vai. Aí, alguma hora, você vai ter que pensar, porque pode ser que um dos lados puxe muito. Eu vivo muito isso hoje em dia. Mas, gente, a vida, cada um tem sua trajetória. Cada um vai construir do jeito que tem que construir. Se vai vir dinheiro, se não vai. Tô aqui no momento filósofo, vou parar. Mas eu me empolguei. Faz sentido pra vocês isso que eu
não,
trouxe?
Não, faz total. Eu acho que muito do que a gente falou aqui, claro, foi pensado pro meio artístico, mas acho que as pessoas vão se conectar também em outras áreas. E muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Estaremos aqui de olho nos próximos passos de Femark, né?
Ai,
todos
posso
os
fazer jabá da música
aqui.
Nova?
Claro!
Isso é uma coisa que o artista independente precisa fazer, né, também. A gente precisa pedir um espaço pra se promover, porque a gente tem que... Isso é uma grande dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente, às vezes, se odeia, porque a gente fala, meu Deus, eu sou uma bosta. A gente tem que ser o nosso maior fã. Porque se a gente não for, ninguém vai ser, né?
Exato.
Então, ó, espelho d'água, se Deus quiser, em novembro no cinema. Em novembro no Spotify. É uma música que fala muito sobre a gente ter coragem de se entregar. Às vezes, né, dar o primeiro passo que a vida vai colocar ao chão. Chama Espelho d'Água justamente porque essa coisa da gente se ver. É uma música que fala muito de todo esse processo que eu contei hoje pra vocês, do ser artista, do... Ela não fala, mas no fim é isso. É, segue tua intuição, é, se joga. E vai ser uma música praianíssima. Tá chegando aí no verão, pra ouvindo pra praia, pra ouvir... Se arrumando pra sair num dia de sol, é uma música solar. Aquele dia que você vai fazer um exercício domingo.
Que
do
dia
manhã.
Que vai estar disponível, Fê?
Olha, amiga, eu tô com medo de fazer essa afirmação e ser duvidosa.
Tá bom, então eu só espero que esteja disponível no começo de novembro aí pra eu poder ir pra Paraty ouvindo.
Ou que dia que você vai pra Paraty? Vamos dar um range.
Ixi,
aqui,
só no primeiro feriado de novembro.
Tá. Ó, eu acho que dia 11 do 11, com suas energias, minha música estará lançada.
Então tá,
vamos precisar pro Spotify abraçar. Obrigada pelo
já
espaço,
está,
gente.
Já está lançada. Pensa
boa.
Assim.
Já visualizamos
muito obrigada,
aqui.
Fê. Foi tudo de bom, várias reflexões aqui. E muito obrigado, Sé, também, por estar novamente aqui comigo.
Ah, muito obrigado, amiga. Muito obrigado mais uma semana, não é mesmo? E Fê, de verdade, muito obrigado por compartilhar esse momento da sua vida aqui com a gente. E daqui a um tempo você volta novamente pra gente entender o que tá acontecendo, né, no futuro.
Por favor, vamos fazer esse recap. No momento que eu estiver pensando se eu vou me vender pro mercado pra estourar.
Combinadíssimo.
Mas eu agradeço muito, gente. Isso é muito importante pra gente que tá começando. É, ter esses espaços. Espero que as pessoas me ouvindo deem mais espaço pra outros artistas independentes. E obrigada pela oportunidade, foi um prazer, adoro o trampo de vocês. Continuar ouvindo e acompanhando aí cada vez mais.
Ah, muito obrigado.
Combinado, então já segue a Femark aí nas redes sociais. E no Spotify também, já bota seguir ali, gente. Que o perfil dela de artista já está disponível, hein, gente. Então já ouve ali a música que ela fez feat. Até agora, muito obrigada. E até depois, e até os próximos episódios. E em todos os episódios aqui do Bagaço. Porque a gente tá aqui só visualizando coisas positivas pra esse podcast também, não é mesmo?
Tamo nessa vibe.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio.
E tchau, tchau.
Você ouviu O Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
As ruas e calçadas, conheço o interior das casas e o interior de quem vive dentro das casas e o interior do interior. Recolho as impressões, puro desilusões. As coisas que vivi, concentro as emoções, miro nos corações e canto aquilo que eu vou ser.
Editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.